Parashá dessa semana é Parashat Tzav. E também esse Shabbat é Shabbat Hagadol, chamado o Grande Shabbat, o Shabbat que antecede Pesach. E se costuma que o Rabino faz um discurso, principalmente falando sobre Pesach, sobre as leis de Pesach. Isso é chamado também Shabbat Hagadol, um dos motivos. Parashat Tzav, uma parashá que não é muito comprida. A parashá começa falando sobre como funcionava o funcionamento do altar no templo. Em seguida, a Torá fala sobre oferendas de farinha. Depois a Torá fala sobre algumas leis ligadas à forma que os Kohanim tinham que cacherizar os utensílios, quer dizer, os utensílios que foram usados com oferendas, com carne das oferendas, ficam com o sabor da oferenda absorvido. Então, qual é a lei disso? E também, se você quer, na verdade, dessa paraxá que se aprende entre... São dois lugares da Torá que se aprende sobre as leis de cacherização, quer dizer, se tem ali um sabor que está absorvido nas paredes do utensílio, como que você faz para retirar isso? Depois a Torá fala sobre algumas regras do Korban Hashem. E depois a Torá fala sobre a oferenda de Korban Todah. Korban, a oferenda de agradecimento. Depois a Torá fala mais algumas leis ligadas aos Kohanim. E finalmente a Torá começa a falar sobre os dias da inauguração do tabernáculo, como Moshe foi fazendo e mostrando para o Aharon como deveria se fazer as oferendas da inauguração do tabernáculo. Sobre o Korban Todah, nós já falamos diversas vezes sobre esse assunto, a oferenda de agradecimento. É interessante que esta oferenda está na nossa paraxá. Na paraxá da semana passada, a paraxá do Vayikra, era uma paraxá que abordava sobre oferendas particulares. Trazia, quando uma pessoa quer trazer um korban olá, e várias formas de se trazer, korban shlamim, várias formas, korban para perdoar por um pecado, korban hatat, o Levi Yoret, tinha várias oferendas, todas elas são oferendas individuais. A nossa paraxá, a Torá, aborda mais o lado dos Kohanim. É uma paraxá que aborda bastante leis dos Kohanim no templo. E oferendas ligadas aos Kohanim. De repente, no meio desse assunto, nós vemos a oferenda de Todá, oferenda do agradecimento. E o Rav Yosef Chaim Zonenfeld pergunta por quê? Por que que essa oferenda de agradecimento não está em Parashat Vayikra, onde estão todas as oferendas ligadas ao particular, e está mencionada justamente na nossa Parashat, Parashat dessa semana, quando a Torá está abordando as leis dos Kohanim, os sacerdotes. E em resumo, o que o Rav Zonenfeld responde, e acho que nós já abordamos isso em algum outro ano, é que existem milagres que nós consideramos milagres. Existem milagres que nós consideramos natureza. Até o próprio exemplo, o Urashi aqui, quando fala sobre essa oferenda de agradecimento, o Urashi fala quem que tem que trazer essa oferenda de agradecimento? Uma pessoa que quer agradecer sobre um milagre, Al-Nes, por um milagre que Deus fez. Por exemplo, qual é o exemplo que o Urashi traz? Uma pessoa que viajou em alto mar, uma pessoa que viajou no deserto, uma pessoa que estava presa, E uma pessoa que estava doente se curou. Esses são os exemplos que o Rashi traz, que na verdade o Korban Todah, a oferenda Todah, precisava ser trazida por pessoas que passaram por essas situações. E o Rashi chama isso de Nes, milagre. Não sabe, é milagre? Viajou, esse é milagre? Mas justamente o que a Torá está querendo mostrar para nós é que esses acontecimentos da vida que parecem tão simples e tão naturais são um milagre. Nós vemos isso com a Leá. A Leá, quando ganhou seu quarto filho, ela diz: agora eu vou agradecer a Deus. O Midrash traz que é a primeira pessoa que agradeceu a Deus. Como assim? Primeira pessoa? Ninguém agradeceu a Deus até então. O conceito é que a Leá foi a primeira a perceber e agradecer que mesmo um parto, que é uma coisa tão natural, que acontece todos os dias, milhares de vezes, não é uma coisa tão natural. É um milagre. É um grande milagre. E por isso ela agradeceu, e é isso que o Midrash está querendo enfatizar, que ela conseguiu perceber que um parto é um milagre, é um grande milagre, que precisa se agradecer a Deus por esse milagre. Existem acontecimentos que começam a virar tão cotidianos, ou coisas que não são cotidianas, mas já é uma coisa que é normal. Uma cirurgia de coração. Hoje em dia, quantas acontecem por dia? E são bem sucedidas, graças a Deus. A pessoa às vezes acaba achando, né, isso é uma coisa, já, hoje em dia já é uma coisa segura. Seguro? Para pensar que é uma cirurgia dessas, e não precisa ser só essa, qualquer outra. Ou qualquer outro acontecimento do dia. Qualquer coisa que acontece com a gente andando pela rua ou em casa. São coisas que também são milagres, e às vezes nós não paramos para pensar que isso são milagres. Por isso que diz o Rav Zonenfeld que a Torá traz sobre a oferenda de Todá justo no meio dos Kohanim. Por quê? Os Kohanim viam e presenciavam uma série de milagres todos os dias no templo. Como está lá no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, os milagres que aconteciam todos os dias no templo. Então, o Kohen que via isso, ia acabar acostumando. Você que não vai todo dia para o templo, quando vai ver, uau! O Kohen que está lá todos os dias trabalhando, começa a já ficar batido para ele. Isso, né? Isso é natureza. Vem a Torá e fala: opa, Kohen, não se acostume com esses milagres. Enxergue que esses milagres são milagres, assim como todo o resto são milagres. Você precisa parar para pensar que o que acontece no cotidiano também é um grande milagre, e por conseguinte, agradecer a Deus. Se nós estamos falando sobre isso, nós temos na Agadá de Pessach. Agadá de Pessach, Pessach é isso. Pessach é agradecimento a Deus. Esse é o ponto principal de Pessach. Veja só que na noite do Seder nós temos aquela famosa música da Yeino. Nós falamos, se ele nos tivesse tirado do Egito e não fizesse justiça com eles, então da Yeino, bastar nos ia. Se ele tivesse feito justiça com eles e não com seus deuses, também bastar nos ia. Se ele tivesse feito justiça com seus deuses e não matasse seus primogênitos, bastar nos ia, e assim vai sucessivamente. E aí, por exemplo, chega no meio, se ele nos aproximasse do Monte Sinai e não tivesse dado a Torá, também bastar-nos-ia. Se ele não tivesse dado nos tivesse dado a Torá e não nos fizesse entrar em Eretz Israel, na terra de Israel, também isso seria suficiente. E todos os comentaristas querem entender o que vem a ser exatamente esta canção que nós falamos na noite do Seder. Como assim? Bastaria o quê? Metade do serviço bastaria? O que você ia fazer se Deus tirasse você do Egito e não levasse para Israel? Então você ia ficar no deserto para a eternidade? E aí, isso é vida? Então, como assim você está agradecendo, está dizendo que seria suficiente? O que seria suficiente? Tem várias e várias respostas para isso, mas o Malbim... Então, antes de dizer o que o Malbim fala, é uma parábola. O sujeito dando os livros descobre que ele está com uma doença muito ruim. começa a procurar tratamento, finalmente consegue descobrir que existe um tratamento para essa doença, mas uma viagem de avião de quase 12 horas. Tá bom? Ele primeiro tenta averiguar, liga lá para ver. Descobre que esse médico cobra pelo tratamento $500,000. $500,000, eu vou tirar esse dinheiro. E aí uma pessoa chega e fala para ele, não tem problema. Um amigo rico fala para ele, eu pago esse $1,000,000 para você poder se tratar. Perfeito. Aí o cara fala, mas agora tem um outro problema. Como eu vou chegar lá? Não tem dinheiro para viajar. Aí um outro amigo fala, te pago a passagem. Ó, já está melhorando. Assim, ele então viaja, chega lá, ops, onde vai ficar? Esse tratamento leva um mês, ele precisa ter algum lugar para ficar. Aí alguém também oferece, pode ficar na minha casa. Bom, preciso ir para o hospital 3 vezes por semana, quem vai me levar? Aí tem mais alguém que também se propõe. E assim devagarzinho, várias pessoas vão auxiliando ele a poder se tratar. Finalmente ele se trata, graças a Deus melhorou, e ele volta para casa. Agora ele quer agradecer. Quem vai agradecer? Quem vai agradecer? Afinal de contas, se o primeiro não tivesse pago para ele fazer o tratamento, não tinha como ir. Ah, espera aí, mas mesmo que ele paga, se o outro não vai pagar para ele a passagem, não adianta nada, ele não vai conseguir chegar lá. Ah, ok. Então, mas se ele chega lá e não tem onde ficar, também não vai adiantar. E assim sucessivamente. Então, a quem ele tem que agradecer? A todos. Todos, ele precisa ser grato a todos. Quer dizer, são várias peças de um quebra-cabeça que formam uma situação que trouxe a cura dele. Da mesma forma, explica o Marvin que nós, antes do Seder aqui, não estamos querendo dizer que se tivesse isso e não tivesse aquilo, então já deu. Não, não deu. Lógico que não. Precisa ter tudo. O que sim, o que nós estamos querendo dizer aqui é que Deus, olha só que coisa mais incrível, cada peça que você colocou nesse quebra-cabeça, para nós termos essa redenção e chegarmos à terra de Israel, termos o Beit HaMikdash, e com tudo que passamos ao longo dessa fase para poder chegar lá, receber a Torá, Shabbat, Man, etc., tudo que nós falamos nessa lista, todas essas peças do quebra-cabeça são extremamente importantes. Então, se você tivesse feito isso, já seria suficiente. A gente já teria que te agradecer. Mas não que estaria completo, porque a gente estaria no meio do caminho jogado. Não ia terminar bem a história. Mas o fato de ter, então, todas essas peças, nós temos que agradecer por cada uma das peças. Isso que nós fazemos na noite do Seder. Falando da noite no Seder, só para terminar com uma história. O Rebbe de Dikov tinha um seder sempre caprichado, e quando chegou a hora de abrir a porta para o Eliyahu Navi, ele falou, eu quero contar para vocês uma história. Ele contou uma história que havia numa cidadezinha na Galícia chamada Yevornik. Morava um sujeito chamado Reb Pesach. Esse Reb Pesach era casado com a sobrinha do famoso Rabbi Elimelech de Lijensk. Ele era uma pessoa muito simples. A família vivia apertado. E chegou um dado momento que ele viu que o negócio está apertando demais, ele precisa dar um jeito. Ele resolveu que vai viajar e vai ser professor de criança. É uma viagem. Todo dia nós contamos junto uma história também assim. E ele então saiu, começou a andar de aldeia em aldeia. De repente ele está um dia num albergue de um judeu. E o dono do albergue fala, escuta, será que você conhece alguém que pode dar aula para meus filhos? Meus filhos não sabem nada. Ah, eu posso dar aula. Então combinaram que ele vai trabalhar então, os próximos meses até chegar o mês de Pesach. Isso eram uns 4 meses. E ele vai ganhar, como salário, vai ganhar 30 reines, umas moedas, da Polônia. E assim ele começou a ensinar as crianças, e era muito difícil, as crianças tinha uma compreensão difícil. Mas devagarzinho ele foi ensinando. Mas o que ele notou, esse Rebbe Pesach notou, que incomodava muito, quando pessoas vinham lá no albergue e não tinham dinheiro para pagar, para comer, o dono do albergue não dava comida para eles. Ele percebeu que o sujeito é pão duro. E ele não estava aguentando mais ver essa situação. Ele foi até o dono do albergue, o chefe dele, né? Pai das crianças. Falou para ele: escutar, as pessoas vêm aqui e querem comer. Faz o seguinte, dá comida para as pessoas que não tem para pagar. E você desconta do meu salário. E o cara falou: tá bom, se é assim, tudo bem. É assim, ele começou a anotar. Toda vez que vinha alguém e dava comida de graça, não tinha para pagar, ele anotava uma caderneta. Finalmente estava chegando já Pesach. E o Rebbe Pesach falou: bom, preciso voltar para casa. Tá bom? Então ele abriu a caderneta, falou: olha, com todas as pessoas que vieram comer aí, já não sobrou salário. Não só não sobrou salário, mas ainda por cima você está me devendo 2 drachmas. Mas isso fica para a conta do mês, mês que vem, quando você voltar aqui para dar aula com meus filhos. Tá bom? Então ele pensa, foi embora. E estava voltando para sua cidade. Por um lado, não tem dinheiro nenhum. Está chegando o Pesach, tem gastos. E não conseguiu nada. Mas por outro lado, ele sabia que ele está voltando cheio de mitzvot. Ele ajudou um monte de gente a comer. Quando ele chega na sua cidadezinha de novo, Yavorni, que ele vê que está na hora de Minchá. Reza de Minchá. Já alguns meses que ele não tinha minyan, ele estava lá no fim do mundo. Então ele começou a correr para a sinagoga para poder chegar, rezar Minchá com todo mundo. No caminho, ele viu no chão umas moedas de ouro caídas. Mas ele estava com pressa para Minchá, deixou as moedas e correu para Minchá. Enquanto ele está rezando Minchá, na casa dele batem na porta. E um sujeito, umas moedas de ouro, que achou na rua. E diz para a mulher, de Pesach: olha, eu acho que seu marido perdeu essas moedas. No caminho, estava correndo para mim, ah, caiu dele, eu vi as moedas atrás dele, estou trazendo. Ela agradeceu, ficou feliz que ele então ganhou um dinheirinho nessa viagem. Quando ele volta para casa, a mulher fala que veio alguém que achou moedas suas. Ele entendeu que, imagina, não era minha, mas se aquelas moedas, então Deus fez que não só que eu passei por cima, elas chegaram em casa. Então é sinal que de fato Deus está me mandando isso como recompensa por ter trabalhado e ter ajudado essas pessoas lá na estalagem. Ficou satisfeito. E passaram alguns dias. Era véspera de Pesach. Véspera de Pesach, um menino, filho dele, Tzvi Elimelech, chega em casa e dá para o pai uma moeda de ouro. O pai diz: de onde você tem essa moeda de ouro? Ele falou: eu estava hoje na feira e um senhor me deu essa moeda depois que algumas crianças lá esbarraram e caiu toda a palha que ele estava levando na carruagem, na carroça, caiu. E eu não queria que ele ficasse nervoso com as crianças, não foi de propósito. Então eu comecei a proteger e defender as crianças. E o velhinho ficou tão satisfeito com o meu comportamento: será que ele me deu essa moeda? E o Rebbe Pesach já começou a entender que não é exatamente assim, aqui tem algo muito mais profundo. Quando chegou a noite do Seder, o Rebbe Pesach falou: bom, vamos abrir agora, no final do Seder, né? Vamos abrir a porta para Eliyahu HaNavi. E o menino, Tzvi Elimelech, foi, abriu a porta. Quando ele abre a porta, ele grita para o pai: olha, o senhor que me deu a moeda está aqui. E o menino então sai correndo atrás e já não encontra mais o sujeito. Ele entrou, quando terminou o Seder, o pai chamou o menino, o Rebbe Pesach, chamou o Tzvi Elimelech, falou para ele que você, viu só, você teve um mérito muito grande hoje. Você encontrou com Eliyahu HaNavi hoje 2 vezes. E tudo isso porque você foi defender os seus irmãos. Esse Tzvi Elimelech cresceu, e cresceu bastante, e virou um dos grandes mestres hassídicos, conhecido como Rabbi Tzvi Elimelech Midinov, que escreveu um livro chamado Bnei Yisachar, um livro muito importante, um livro muito profundo e com coisas brilhantes, um livro muito mencionado. Foi escrito por esse menino que teve o mérito de ver o Eliyahu HaNavi, uma vez que ele se comportou de forma digna em favor dos seus irmãos.